As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Tereza Cristina.
Eu não existo sem rádio. Desde que eu me entendi por gente, né, que eu comecei a consumir música, a querer ouvir música, eu ouço rádio o dia inteiro. Acho que o rádio, ele me completa, porque eu preciso ouvir música todo dia. Acho que muito da minha cultura musical eu ganhei com o rádio. E é uma coisa muito pessoal também, porque o rádio você ouve aquilo que você acha que você acha interessante, né? Por mais que a pessoa diga que é interessante, o seu ouvido só vai captar aquilo que te emociona. Acho que a importância do rádio está aí.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro especial dedicada integralmente à tese apresentada pela flautista Cibele Palopoli ao programa de pós-graduação em Música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Música com o tema Violão Velho, Choro Novo, Processos Composicionais de Zé Barbeiro. Cibele Palopoli está nos acompanhando por todo o programa. A gente ouve ao fundo Mais Quebrado Que Macarrão de Cesta Básica, composição e interpretação de Zé Barbeiro. Ouça mais. Cibele Palopoli, o Zé Barbeiro tem como característica os títulos engraçados e divertidos com os quais nomeia as suas obras: Tome Tento, Fila Boia, Mais Quebrado Que Macarrão de Cesta Básica, que a gente está ouvindo ao fundo, Domando Elefante, Clarinetista Enchendo o Sax. Não me siga que eu não sou novela. Na verdade, esta é uma das características do próprio Choro, não é?
Sim, o Zé é bastante sagaz. Ele segue essa tradição dos chorões de usar termos engraçados. No caso dele, ele também gosta bastante de usar títulos com dupla conotação. E o próprio processo composicional dele geralmente é iniciado pela escolha do título da música depois que ele faz a composição em si. Agora, uma outra linha também que a gente encontra nas composições do Zé são as homenagens. Ele tem muitas composições feitas para homenagear amigos, colegas e familiares.
Bem, outro aspecto que você aborda com bastante propriedade é a forma rondó do choro. Eu gostaria que você explicasse de um jeito bem didático o que é isso.
Pois é, eu tô aí já há algum tempo falando em sessão A, sessão B. Peço desculpa aos ouvintes se eu, às vezes, fico muito presa a esses termos mais acadêmicos, mais técnicos. Mas foi muito bom você ter colocado essa pergunta, Rui, para a gente comentar mesmo de uma maneira mais simples. A forma rondó, ela é como se fosse uma fórmula pré-estabelecida em que os choros foram construídos. Geralmente, a gente encontra essa organização em três partes, como eu falava, por exemplo, a sessão A, que ela geralmente é repetida, então a gente tem sessão A repetida, A novamente, depois uma nova sessão, sessão B também repetida, BB, que é entremeada novamente pela sessão A, depois seguida pela sessão C, executada duas vezes, CC, e retorna à sessão A para fechar a música. Ou seja, a gente acaba tendo uma estrutura formada por A, B, B, A, C, C, A, que a gente percebe que a sessão A, ela é tocada mais vezes, ela poderia, portanto, constituir como se fosse uma espécie de refrão da música, porque a gente percebe a aparição da sessão A mais vezes do que das outras sessões. Aí, internamente, há uma organização que costuma ser simétrica, né? Como minha tese observou o que era a regra para poder pontuar as exceções. Então, essa simetria, frequentemente a gente encontra com essa quantidade de 16 compassos em cada sessão, em cada parte, organizados de maneira regular, 8 mais 8, ou também a gente pode encontrar o dobro, então 32 compassos em cada sessão organizados em 16 mais 16. Geralmente, quando a gente encontra choros com 32 compassos, frequentemente eles são só em duas partes. É muito comum isso no repertório do Jacó do Bandolim, choros só em duas partes, cada parte com 32 compassos em cada sessão. Aí é legal também a gente observar que há um contraste entre as sessões. Então, um choro, por exemplo, que ele é em modo maior, a sessão B vai estar numa tônica menor, por exemplo, tônica relativa menor, que seria um modo menor. A sessão C vai para a região da subdominante, então a gente encontra esse contraste harmônico e também contraste rítmico. Uma polca, por exemplo, pode levar levada de polca na sessão A e outras levadas nas sessões B e C.
Bem, Cibele, você fala também com muita propriedade do conceito de deformação como um fundamento na composição musical, que é um conceito que, na verdade, eu não conhecia. Eu gostaria que você explicasse pra gente.
Aí já entra uma parte mais cabeçuda do trabalho, que eu me baseei em dois autores, no Repokoski e Darcy, que utilizaram esse conceito no contexto da teoria sonata. Então, falando de uma maneira mais simplificada, acho legal ressaltar que o conceito de deformação não tem um caráter pejorativo. Pelo contrário, os autores, eles caracterizam como algo inovador, envolvente, que chama atenção, que é essa quebra da expectativa de uma maneira brincalhona e que acaba gerando um efeito poético melhorado e inesperado. E aí, no contexto do choro, trazendo essa teoria, aplicando como eu fiz para o repertório do choro, eu criei 4 grandes grupos com ramificações, que foi mais ou menos o que eu fui exemplificando com as nossas músicas aí no decorrer do programa. Esses 4 grandes grupos são deformações formais 1 por ampliação, como a gente viu lá o caso do Urubatã, por exemplo, por abreviação, como foi o caso da pescaria que deu certo, que faz dentro do por abreviação, tem uma ramificação que seria o procedimento que eu chamei de elisão. 3, por imparidade métrica, que a gente ouviu, por exemplo, o 1 a 0, que faz esse uso diferenciado, e também por uso de métrica mista. Aí acho legal pontuar também que na minha tese eu trouxe os diferentes significados da palavra choro. E no capítulo 1, cheguei à conclusão de que o choro é uma manifestação cultural. Isso em 2018. Hoje o choro, inclusive, está sendo reconhecido enquanto patrimônio pelo IPHAN. Enfim, eu propus uma diferenciação gráfica do choro, manifestação cultural, com C maiúsculo, e o choro, gênero musical, com C minúsculo. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai numa roda de choro, a gente escuta choro, mas também escutamos valsa, maxixe, polca, outros gêneros musicais. Todos esses gêneros musicais compartilham da forma rondó. Eles também têm em comum outros aspectos, como a própria instrumentação da roda de choro, as questões virtuosísticas, e eles vão se diferenciar, sobretudo, pelas questões rítmicas. Então, o choro não é só um gênero musical. O choro também é um estilo interpretativo, é um evento social, enfim, tem uma série de significados, e o significado mais importante que eu considero é a manifestação cultural. E a forma rondó, ela está presente nos gêneros musicais do chamado universo do choro, que é o também chamado choro, a polca, a valsa, o maxixe, enfim, a gente encontra a forma rondó presente em todos estes gêneros musicais.
Para o último bloco musical do programa e para ilustrar sua pesquisa, você selecionou Mais Quebrado Que Macarrão de Cesta Básica e Flor do Ipê, ambas de Zé Barbeiro. Eu gostaria que você fizesse um comentário pra gente.
Então, Rui, como eu tinha explicado há pouco, sobre os quatro grandes grupos dos procedimentos de deformação formal, sendo o último deles por uso de métrica mista, eu selecionei para os ouvintes o exemplo do mais quebrado do que macarrão em cesta básica, porque é uma das composições em que o Zé fez um grande uso de métrica mista. Métrica mista seria uma fórmula de compasso irregular. Ao invés de ser uma música, por exemplo, em 2x4 do começo ao fim, é uma música que apresenta diferentes fórmulas de compasso. Então tem lá um 2x4, depois um 3x4, aí volta por 2x4, 5, enfim. Ela vai brincando. E o próprio título dessa música, mais quebrado do que macarrão em cesta básica, o Zé fez esse duplo sentido, tanto na questão literal quanto na questão musical. Já o Flor do IP é uma valsa que o Zé fez para mim. Em 2016 eu tinha pedido para ele escrever uma valsa em Mi bemol, que é a minha tonalidade favorita, e ele acabou fazendo essa valsa belíssima em Dó menor, mas com a parte B em Mi bemol. E aí também uma oportunidade de eu tocar um pouquinho para vocês, mostrar aqui o meu lado flautista.
Ok, vamos lá! Thank you. A gente ouviu Mais Quebrado Que Macarrão de Cesta Básica e Flor do Ipê, ambas de Zé Barbeiro, a primeira com Zé Barbeiro e Regional, e a segunda em interpretação a capela de Cibele Palópoli. Cibele, para os nossos ouvintes que estão interessados, como é que eles fazem para ter acesso ao conteúdo de sua tese?
A minha tese está disponível para download gratuito no Banco de Teses da USP. Então, se vocês digitarem no buscador Violão Velho, Choro Novo, Processos Composicionais de Zé Barbeiro, vocês vão encontrar meu trabalho e podem fazer o download e a leitura gratuita.
Cibele Palópoli, muito agradecido pela sua participação no programa Roda de Choro de hoje, para todo o Brasil.
Rui Godinho, eu quem agradeço demais por estar aqui com você, pela oportunidade de compartilhar o meu trabalho com esses ouvintes tão queridos. Agradeço também a minha família, que sempre me deu muito suporte, aos professores da Universidade de São Paulo, em especial a minha orientadora Adriana Lopes Moreira, que me ajudou a conduzir a pesquisa tão bem. Agradeço aos professores que participaram lá em 2018 da banca de defesa, deram sugestões que foram muito relevantes. Também ao Zé Barbeiro, logicamente, e aos colegas músicos que muito me ajudaram e me instigaram com perguntas, me ajudaram a abrir a cabeça para esse campo da pesquisa. Agradeço a Roberta Valente, que fez a ponte com você. Agradeço também aos meus alunos da Unisantos, que sempre me instigaram a pesquisar e a escrever de uma maneira didática. E é isso aí, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, ouvintes, pela audiência. E gostaria de deixar aqui minhas redes sociais, Cibele Palópoli, para quem quiser entrar em contato, trocar mais ideias, estou sempre à disposição. Muito obrigada, um grande abraço a todos.
Antes de encerrar o programa, eu quero passar um recado importante para você. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% de seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso. E por aqui a gente encerra mais um Roda de Choro. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia, Rui Godinho. Trilha sonora, composição e interpretação de Renato Anese. E para quem quiser entrar em contato com a produção, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, Programa Roda de Choro. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. A gente se encontra numa próxima edição do Roda de Choro. Até lá!
Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.